A Grande Casa de Deus, áudio 7, capítulo 7. A fornalha, porque alguém orou, tanto na terra como no céu. Gostaria que você pensasse em alguém. Seu nome não importa, sua aparência é secundária. Seu sexo não interessa, seu título é irrelevante. Ele é importante não pelo que é, mas pelo que fez. Ele foi a Jesus em favor de um amigo. Seu amigo estava doente. Jesus podia ajudar e alguém precisava ir a Jesus. Então alguém foi. Outros cuidaram do homem enfermo de outras maneiras. Alguns trouxeram comida, outros providenciaram tratamento e ainda outros confortaram a família. Cada papel foi crucial, cada pessoa foi útil, mas ninguém foi mais vital do que esse, que foi até Jesus. Ele foi porque estava sendo solicitado a ir. Um veemente apelo viera de uma família angustiada. Precisamos que alguém vá contar a Jesus que nosso irmão está doente. Precisamos que alguém vá pedir-lhe para vir. Você iria? A indagação veio de duas irmãs. Teriam ido elas mesmas, mas não podiam deixar à beira da cama do irmão. Precisavam que alguém fosse por elas. Não apenas qualquer um, saiba você, pois não era qualquer um que podia. Alguns eram ocupados demais, outros não conheciam o caminho, alguns se fatigavam rapidamente, outros eram inexperientes no percurso. Nem todos podiam ir, e nem todos iriam. Não era pequeno o pedido das irmãs, elas precisavam de um diligente embaixador, alguém que soubesse como achar Jesus. Alguém que não desistiria no meio da jornada, alguém que assegurasse a entrega da mensagem, alguém que estivesse tão convencido quanto elas de que Jesus deveria saber o que tinha acontecido. Elas conheciam uma pessoa digna de confiança e foram a esta pessoa. Elas confiaram suas necessidades a alguém e esse alguém levou tais necessidades a Cristo. Então Marta e Maria mandaram alguém dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. João 11, 3. Alguém foi o portador da petição. Alguém percorreu a trilha. Alguém foi a Jesus no interesse de Lázaro. E porque alguém foi, Jesus respondeu: Deixe-me perguntar-lhe, como importante era esta pessoa no restabelecimento de Lázaro? Quão essencial era o seu papel? Alguém pode considerá-lo secundário. Afinal, Jesus não sabe de todas as coisas? Certamente ele sabia que Lázaro estava doente. Positivo. Mas ele não supre a necessidade até que alguém vá a ele com a mensagem. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Quando Lázaro foi curado? Após alguém fazer o pedido. Oh, eu sei, a cura não se processaria por vários dias, porém, o cronômetro foi assentado quando o apelo foi feito. Tudo o que se precisava era a passagem do tempo. Teria Jesus respondido se o mensageiro não houvesse falado? Talvez, contudo, não temos garantia. Temos, de qualquer modo, um exemplo. O poder de Deus foi acionado pela oração. Jesus olhou para a real garganta da caverna da morte e chamou Lázaro de volta à vida. Tudo porque alguém orou. A fornalha. Na grande casa de Deus há uma fornalha. Esta fornalha afeta toda a casa e suas orações a abastecem. Suas intercessões são o carvão para o fogo. Suas súplicas são os gravetos para as chamas. A fornalha está firme. E as chaminés estão prontas, só é preciso a sua oração. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica, tendo isto em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, 18. Na economia do céu, as orações dos santos são uma valiosa mercadoria. João, o apóstolo, concordaria. Ele escreveu a história de Lázaro e foi cuidadoso em mostrar a sequência. A cura começou quando o pedido foi feito. Esta não seria a última vez que João trataria do mesmo ponto. Leia estas palavras escritas por ele: Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse 1:10. Em espírito no dia do Senhor. Avancemos 5 décadas para o futuro. João é velho agora. Ele é a figura grisalha, caminhando pelas rochas entalhadas na praia. Está à procura de um lugar plano onde possa ajoelhar-se. É o dia do Senhor. Não sabemos quem primeiro chamou este dia de dia do Senhor, mas sabemos o porquê. Era e é o seu dia. Pertence a ele. Ele deixou sua marca no inferno na manhã desse dia. O julgamento da sexta-feira tornou-se o clarim do domingo. Este é o dia do Senhor. É também o aniversário espiritual de João. Décadas antes, no primeiro dia do Senhor, João foi sacudido de seu sono e de sua tristeza pelo anúncio. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. João 22. Com pernas bem mais jovens e fortes, João correu para o túmulo vazio e para a promessa cumprida. Falando de si mesmo mais tarde, ele confidenciou. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. João 28. Após a ressurreição, veio a perseguição, e o Pai espalhou seus discípulos como a brisa da primavera espalha dentes de leão. João, a testemunha ocular, foi estabelecer-se em Éfeso. Há uma boa razão para se crer que ele passou todos os dias do Senhor do mesmo modo como passou o primeiro, conduzindo um amigo ao túmulo vazio de Jesus. Contudo, nesse domingo, ele não tinha um amigo para levar ao túmulo. Achava-se exilado, banido de seus amigos, sozinho em Patmos, separado. Com o golpe da pena de um magistrado, ele fora sentenciado a passar seus dias sem companhia, sem igreja. Roma tinha silenciado a língua de Pedro e imobilizado a pena de Paulo. Agora ela travaria o pastorado de João. Indubitavelmente, ela estava satisfeita com sua proscrição. Um a um, o punho de ferro de César ia esmagando o frágil trabalho do Galileu. Se Roma soubesse, mas ela nem tinha ideia, nenhum indício, nenhuma noção. O que Roma planejara como isolamento, o céu ordenara como revelação. Roma colocou João em Patmos a fim de puni-lo. O céu colocou João em Patmos a fim de privilegiá-lo. O mesmo apóstolo que vira o túmulo de Cristo aberto, agora vislumbrava aberta a porta do céu. Era o dia do Senhor, veja você. Nem Roma podia mudar este fato. Era o dia do Senhor em Roma e em Jerusalém, era o dia do Senhor no Egito e na Etiópia, e mesmo ao longo da estéril ilha de Patmos, era o dia do Senhor. E João estava, como ele próprio disse, em espírito, no dia do Senhor. Posto que, separado dos homens, estava na real presença de Deus. Embora longe dos amigos, estava face a face com seu amigo. Ele estava orando. E enquanto orava novamente, avistou-se com um anjo. Novamente viu o que o homem jamais vira. Os mesmos olhos que contemplaram o Senhor ressurreto viam agora o céu aberto. E pelos próximos segundos, minutos ou dias, João foi apanhado pela fúria e paixão da vida no final dos tempos e na presença de Deus. E o céu silenciou. Embora muito possa ser dito sobre o que ele viu, concentremo-nos no que ele ouviu. Antes de falar do que viu, João fala do que ouviu. E o que ele ouviu foi atordoante. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Apocalipse 1:10. Posso imaginar uma voz e posso imaginar uma trombeta, porém imaginar um tom argêntreo de voz de trombeta está além do meu alcance. E então somos recebidos no mundo do Apocalipse, um reino onde o céu. Um reino onde o que não pode acontecer na terra sempre acontece no céu. Por 8 capítulos, lemos sobre os ruídos do céu, captados pelos ouvidos de João. Os gloriosos, sonoros, turbulentos, suaves e santos sonidos do céu. Os anjos falam, o trovão estronda, os seres viventes cantam, Santo, santo, santo. E os anciãos adoram. Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Apocalipse 4:11. As almas dos mártires clamam: até quando? Apocalipse 6:10. A terra treme e as estrelas caem como figos na ventania. A incontável multidão, pessoas de toda nação, tribo, povo e língua da terra, grita em alta voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. O ar está repleto de sons, terremotos, trombetas, proclamações e declarações. A partir da primeira palavra do anjo, a constante atividade e incessante barulho, até que fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Apocalipse 8:1. Estranha esta súbita referência a minutos. Nada mais foi aprazado, nada foi dito do prolongamento da adoração ou da extensão dos cânticos, mas o silêncio durou quase meia hora. O que você quer dizer com quase meia hora? Desejamos perguntar. João teria marcado? Por que meia hora? Por que não 15 minutos ou uma hora? Não sei. Não sei se João foi literal ou simbólico, mas eu sei que, como uma orquestra silencia ao erguer da batuta do maestro, assim o céu emudeceu quando o Cordeiro abriu o sétimo selo. Enquanto os seis primeiros selos revelaram como Deus age, o sétimo selo revelou como ele escuta. Veja o que acontece após ser aberto o sétimo selo. E, havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E viu os sete anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dadas sete trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos, sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. Apocalipse 8, 1 a 5. Todo o canto cessou. Cada ser da cidade celestial silenciou. O barulho parou. Uma calma repentina caiu como uma cortina. Por quê? Porque o Cordeiro ergueu a mão pedindo silêncio? Por que calaram as vozes argêndeas de trombetas? Porque alguém estava orando. O céu fez uma pausa. Fez uma pausa para ouvir a oração de alguém. Uma mãe por seu filho, um pastor por uma igreja, um médico por um doente, um conselheiro por um confuso. Alguém chegou à fornalha com uma carga e orou: Senhor, aquele a quem amas está doente. Quando Jesus ouviu isto, a frase usada pelo amigo de Lázaro é de notável valor. Quando ele falou a Jesus sobre a doença, afirmou: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ele não baseou seu apelo no amor imperfeito de alguém em necessidade, mas no perfeito amor do Salvador. Ele não disse: aquele que te ama está doente. Ele declarou: aquele a quem tu amas está doente. O poder da oração, em outras palavras, não depende de quem a faz, mas de quem a ouve. Podemos e devemos repetir a frase de vários modos. Aquele a quem amas está cansado, triste, faminto, solitário, temeroso, deprimido. As palavras da oração variam, porém a resposta nunca muda. O Salvador ouve a oração. Lembra da frase do Evangelho de João? E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte. João 11, 4. O mestre ouviu o pedido. Jesus parou o que quer que fosse que estivesse fazendo e tomou nota das palavras do homem. Esse anônimo mensageiro foi ouvido por Deus. Você e eu vivemos num mundo barulhento. Conseguir alguma atenção não é tarefa fácil. Devemos estar dispostos a pôr de lado todas as coisas para ouvir. Abaixe o volume do rádio, saia da frente da TV, feche o livro. É um privilégio quando alguém se dispõe a silenciar todas as coisas a fim de poder ouvir-nos claramente. Um raro privilégio, na verdade. A mensagem de João é incisiva. Você pode falar para Deus porque Deus te ouve. Sua voz interessa aos céus. Deus leva você a sério. Quando você entra em sua presença, os atendentes voltam-se para ouvir-lhe a voz. Não tema ser ignorado. Mesmo se você gagueja ou tropeça, mesmo se o que você tem a dizer não impressiona a alguém, a Deus impressionará e ele te ouve. Ele ouve o lamento do ancião no abrigo, ouve a rude confissão do recluso no corredor da morte. Quando o alcoólatra implora por misericórdia, quando o cônjuge busca orientação, quando o homem de negócios entra na capela, Deus ouve. Atentamente, cuidadosamente, as orações são honradas como joias preciosas, purificadas e autorizadas. As palavras sobem como deliciosa fragrância ao nosso Senhor. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão de um anjo até diante de Deus. Apocalipse 8:4. Incrível! Suas palavras não param até alcançar o próprio trono de Deus. Então o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Apocalipse 8:5. Alguém clama e a esquadra do céu aparece. Suas orações na terra ativam o poder de Deus no céu e a vontade de Deus é feita, tanto na terra como no céu. Você é o alguém do reino de Deus. Você tem acesso à fornalha de Deus. Suas orações levam Deus a mudar o mundo. Você pode não entender o mistério da oração. Não é nem preciso que você entenda. Mas uma coisa está clara. As ações do céu começam quando na terra alguém ora. Que ideia espantosa! Quando você fala, Jesus ouve. E quando Jesus ouve, o trovão desaba. E quando o trovão desaba, o mundo é mudado. Tudo porque alguém orou. Fim do capítulo.